de feminicídio.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica o posicionamento da bancada governista em votações que endurecem regras de cumprimento de pena para crimes hediondos. Ele defende punições mais rígidas como resposta ao aumento da violência contra diferentes grupos da população.
Luiz Lima sustenta que o combate à criminalidade exige medidas mais severas a quem comete homicídio e crimes contra crianças. O parlamentar afirma que a segurança pública deve proteger toda a população, sem distinção de raça, gênero, orientação sexual ou posição política.
Agricultura.
A Câmara aprovou e encaminhou para análise do Senado o projeto de lei que proíbe a comercialização de leite em pó importado reconstituído no Brasil.
A ideia é proteger o produtor brasileiro e garantir mais transparência ao consumidor, como informa a repórter Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a reconstituição de leite em pó importado para que seja vendido na forma líquida no Brasil. Pelo texto, empresas que descumprirem a norma ficam sujeitas a multa de até R$1 milhão. O infrator também poderá sofrer suspensão do alvará de funcionamento de forma temporária ou definitiva. De acordo com a autora do texto, deputada Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, o produtor de leite brasileiro sofre uma crise sem precedentes, causada em grande medida pela importação de leite em pó, que é reidratado e vendido como leite fluido no mercado interno. De acordo com ela, além de defender os produtos nacionais, o projeto traz proteção para o consumidor.
Esse projeto de lei busca também que o consumidor saiba o que ele está consumindo, mas especialmente para que o nosso produtor de leite tenha o seu produto valorizado. Para que o agricultor brasileiro, o produtor de leite brasileiro, tenha, sim, condições de se recuperar e não tenha essa concorrência desleal batendo na porta dele todos os dias, que em muitos casos acabou inviabilizando a produção leiteira brasileira.
O relator da proposta na comissão, deputado Domingos Sávio, do PL Mineiro, também afirma que a medida busca proteger o mercado interno de práticas desleais de comércio. Segundo o parlamentar, a preferência pela utilização de leite nacional não configura discriminação arbitrária, representa apenas um instrumento legítimo de política pública voltada à proteção da cadeia produtiva do país. Domingos Sávio sustenta ainda que a norma não proíbe a importação do produto, somente busca restaurar um mínimo de isonomia entre o produtor nacional de leite e o produto reconstituído a partir de matéria-prima importada e subsidiada. O texto aprovado permite a reidratação do leite em pó para venda no mercado nacional somente em caso de desabastecimento do produto na forma líquida. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissões.
A inclusão da injeção semestral contra o HIV no SUS esbarra em preço alto, segundo apontaram especialistas em debate realizado recentemente na Câmara. A reportagem é de Emanuele Brasil.
O Ministério da Saúde, especialistas e representantes da sociedade civil afirmaram em debate na Câmara dos Deputados que o alto custo e o monopólio imposto pela indústria farmacêutica dificultam a incorporação do medicamento Lenacapavir ao Sistema Único de Saúde. O fármaco que previne a infecção pelo HIV, com apenas 2 injeções anuais, é defendido por especialistas e pela sociedade civil como a principal solução para reduzir o estigma e o abandono da prevenção diária em comprimidos. Embora o Lenacapavir já tenha o registro na Anvisa, ele ainda não está disponível no SUS. O medicamento passa agora por uma fase de definição de preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Somente após essa etapa é que o CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, avaliará se o custo-benefício permite a oferta gratuita na rede pública. Coordenadora da mesa, a deputada Duda Salaber, do PSOL de Minas Gerais, ressaltou que a atualização das tecnologias de prevenção é fundamental para atender as populações mais vulneráveis de forma digna. A parlamentar é autora de um projeto de lei que declara o medicamento como de interesse público, passo que pode facilitar uma futura quebra de patente.
Nós não queremos um SUS refém do mercado.
Nós queremos ler a capa V no SUS e queremos vida acima das patentes.
O debate foi encerrado com a cobrança de que o governo federal defina uma estratégia clara para garantir o acesso ao Lenacapavir antes da Conferência Internacional de AIDS, que acontecerá no Brasil em julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Direitos Humanos.
O projeto cria sala exclusiva nas perícias médicas ligadas aos estados para atendimento de crianças e adolescentes.
O repórter José Carlos Oliveira tem mais dados sobre a proposta.
Em fase final de análise na Câmara dos Deputados, o projeto de lei cria sala exclusiva nos institutos médico-legais para atender crianças e adolescentes vítimas de violência. A proposta do deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, já passou pelas comissões de Segurança Pública e de Previdência. Resta apenas a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça para o texto seguir diretamente para a análise do Senado. A relatora, a deputada Daniela do Vaguinho, do Rio de Janeiro, explica o principal objetivo da proposta.
O projeto enfrenta um problema muito grave, a revitimização. Hoje, muitas crianças e adolescentes vítimas de violência precisam passar por perícias em ambientes comuns dos IMEDs, dividindo espaço com adultos, inclusive suspeitos e pessoas em situações graves, o que é totalmente inadequado. Isso aumenta o trauma.
O texto prevê que os IMLs destinem locais exclusivos para esses jovens sem risco de exposição a situações intimidantes ou vexatórias durante o processo judicial. Daniela do Vaguinho ressalta que as Secretarias Estaduais de Segurança Pública e as Polícias Civis terão prazo de 2 meses para cumprir a regra a partir da transformação da medida em lei.
O que buscamos é garantir proteção, respeito e cuidado nesse momento tão delicado. São mudanças simples, mas muito significativas. Uma sala exclusiva rompe com a lógica atual dos IMLs, garante privacidade, evita o contato com adultos e suspeitos e com um espaço adequado e equipe preparada, a escuta é mais segura, o exame é mais cuidadoso e a prova mais qualificada.
A proposta segue diretrizes da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente quanto à proteção desses jovens diante de todas as formas de negligência, violência e opressão. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
A Câmara aprovou prioridade de atendimento no SUS para mulheres que sofreram perda gestacional. Entenda a medida com a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que garante prioridade de atendimento psicológico e social pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para mulheres que sofreram aborto espontâneo, óbito fetal ou perinatal. O aborto espontâneo ocorre quando a gestação é interrompida de forma natural. O óbito fetal ocorre quando o bebê morre ainda durante a gravidez. E o óbito perinatal envolve mortes registradas no fim da gestação ou nos primeiros dias após o nascimento. O texto aprovado altera a Lei Orgânica de Saúde, além de reunir outros 5 projetos que estavam sendo analisados em conjunto e que tratavam da humanização do luto parental, do atendimento especializado no SUS e da adoção de protocolos específicos para esses momentos por hospitais públicos e privados. A relatora das propostas nas comissões de Previdência e de Constituição e Justiça, a deputada Cristone Eto, do PL do Rio de Janeiro, destacou que os serviços de saúde devem estar atentos para o sofrimento das mulheres cuja gravidez resultou em óbito do bebê.
Desse modo, resta mais que evidente a necessidade que haja acompanhamento profissional dessa gestante, a fim de que o luto, o sentimento de perda enfrentado por elas, seja devidamente conduzido.
Entre as medidas previstas estão: prioridade de atendimento psicológico, acompanhamento multiprofissional, separação de alas hospitalares para mães que sofreram perda gestacional e possibilidade de registro do nome escolhido pelos pais para bebês natimortos na sessão de óbito. Segundo o parecer aprovado, a proposta busca estabelecer diretrizes gerais de acolhimento e humanização no atendimento às famílias, sem detalhar procedimentos específicos em lei. O projeto também prevê medidas para evitar constrangimentos às mães em situação de luto durante a internação hospitalar, além de ações de orientação e capacitação de profissionais de saúde. Segundo a deputada Cristone Eto, a proposta tem impacto direto no processo de recuperação emocional das famílias.
São medidas que, inclusive, levam em conta o tratamento respeitoso para com a família e, principalmente, para com a mãe, já que seu efeito também tem natureza psicologicamente benéfica e integrativa.
O projeto que garante prioridade no SUS para mulheres que sofreram perda gestacional será analisado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Homenagem.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, homenageia Valmir Rodrigues Chaves, conhecido como Bill do MST, falecido em abril. O deputado registra que a liderança popular contribuiu para a organização de trabalhadores do campo, assentamentos, cooperativas e comunidades rurais.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
ZYL 679, canal 284. Rádio Educativa FM 104.7. Uma emissora da Fertel, Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas.
O plástico que você usa por minutos pode durar séculos na natureza. Prefira produtos reutilizáveis e diga não aos descartáveis. O planeta agradece. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Fique atento! Agora você acompanha a nossa sugestão de negócios, com as novidades das empresas que apoiam a nossa programação. A boa música já volta.
Sábado é dia de futebol.
Bateu pro gol! Mais que...
É desafio inédito, vale liderança, União ABC e misto de Três Lagoas. A bola rola às 3 da tarde, mas às 2:30 começa o nosso pré-jogo. E o canhão do rádio toca a bola pra você.
Tudo certo, tudo afinado, tá tudo bonitinho, Cornato, pra começar o jogo.
União ABC e misto de Três Lagoas, ao vivo. Direto do Jax da Luz. Apoio R-Cor Tintas e Revestimentos e KW Odontologia. Educativa MS, por um futebol mais forte.
Neste julho amarelo, lembre-se, cuidar da saúde é cuidar de você e de quem você ama. As hepatites virais podem ser silenciosas, mas o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Procure uma unidade de saúde e mantenha seus exames em dia. Educativa 104, mais humana, mais você.
Corre o papo, conversa boa, no passo certo. Tá no ar. Corre o papo. Corrida, saúde e atitude.
Só alegria e correria, amigos do esporte. Ah, quinta-feira, já tô enxergando o final de semana, já tô vendo você de repente disputando uma prova ou então um treino mais longo, mas o mais importante é que eu tô vendo você aqui. Conectado com a gente no Corre o Papo, conversa boa no passo certo, o programa que é comprometido, dedicado, parceiro, amigo, fiel à corrida e a você, corredor, aqui na Rádio Educativa 104.7 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e também no Spotify, através do perfil Corre o Papo. Que bom que estamos juntos, eu sou Átila Eugênio, comunicador aqui na Rádio Educa, e nesta edição tenho a parceria de sempre de DJ Juju na edição e também da produtora Cláudia Correa Dias. Nosso time aqui prontinho para levar até você as notícias, as entrevistas deste universo que é encantador, a corrida. Então, vem comigo, vem pro Corre o Papo.
Fala, corredor.
Oi, meu nome é Carol Torres, sou corredora há mais de 10 anos e vim para Porto Alegre para realizar minha 6ª maratona. Cada maratona tem sua história especial. Essa não começou muito bem, porque a largada foi na chuva, foi um caos, estava frio, mas participei da prova, concluí, fiquei feliz. No domingo descansei com a família e segunda-feira vim conhecer a cidade, né? Estava fazendo um passeio perto da orla, vejo o Kipe dando entrevista com o pessoal da produção, não tinha ninguém. Depois que ele terminou, consegui me aproximar, eu estava com a minha medalha, eu cheguei perto dele, ele me deu parabéns, assinou minha medalha, nem pedi, ele tirou a caneta do bolso e assinou, tirou foto comigo, tirou foto com os filhos. Foi muito simpático. Ah, então essa maratona não começou muito bem, mas ela terminou de uma maneira maravilhosa. Eu estava na hora certa, no local certo. Átila, foi um presente de Deus. Valeu a pena mais uma maratona.
Carol do céu, que experiência incrível, marcante poder encontrar o maior de todos os maratonistas, Eliud Kipchoge, que esteve, portanto, em Porto Alegre. Nossa, parabéns, viu, minha amiga? De fato, você estava certo no lugar certinho também, viu? Quer fazer como a Carol? Quer participar também aqui do Corre o Papo? Mande o seu WhatsApp no 99333-1047. 99333-1047. Ou então, siga o meu perfil lá na rede social, voltado para corrida de rua, corrida de trilha, @ Corrida Só Alegria. Basta pesquisar lá, Atila com dois L's, Atila Eugênio, @ Corrida Só Alegria. Você vai encontrar o meu perfil, a gente vai trocando mensagens por lá também, combinado?
Papo rápido.
Bora falar então da tão comentada NB42K Porto Alegre, que acolheu o lendário maratonista Eliud Kipchoge, que voltou a correr uma maratona oficial no Brasil 10 anos depois do ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. No domingo, o queniano completou a NB em 2 horas, olha o tempo do fera, 2 horas, 18 minutos e 42 segundos. E terminou na 12ª colocação geral. Vale lembrar que ele está aí num projeto muito bacana de correr em todos os continentes, então, né, a colocação é o que menos importa para ele. E a vinda do Kipchoge atraiu muita gente, tanto é que a edição reuniu 21.500 corredores de 15 nacionalidades, com 8 mil inscritos na maratona e 10 mil na meia. O vencedor da maratona masculina foi Zinedine Oulia, do Marrocos, com o tempo de 2 horas, 8 minutos e 20 e 52 segundos. O corredor ainda cometeu um erro no percurso que custou preciosos segundos. Ainda assim, o resultado foi apontado como o melhor tempo já registrado em uma maratona disputada no Brasil. Que bacana, né? No feminino, a marroquina Kautar Kaza venceu em 2 horas, 33 minutos e 1 segundinho. Entre os brasileiros, o baiano Fábio Jesus, de 27 anos, disputou pela primeira vez uma maratona e com o tempo de 2 horas, 10 minutos e 47 segundos, já alcançou a melhor marca de um brasileiro feita no Brasil. Já a melhor mulher brasileira foi Marina Hichwin, com a marca de 2, 36 e 58, terminando na 5ª colocação. Ah, deixa eu contar também um resultado bacana demais que eu vibrei pelas redes sociais. Na meia maratona da NB Porto Alegre, o 4º lugar feminino foi alcançado por Ana Laura Rios, de Jardim, que no ano passado deixou Mato Grosso do Sul para morar na região ali de Curitiba e se dedicar às provas maiores. Aos 36 anos, terminou os 21K com um tempo de 1 hora, 18 minutos e 19 segundos. E agora, ela conta mais sobre a emoção de subir no pódio de uma prova tão relevante. Oi, Ana Laura!
Olá, Átila, tudo bem? Passando para contar um pouquinho como foi essa experiência agora em Porto Alegre, na New Balance, que foi muito incrível. Eu fui me desafiando, né, para fazer essa prova, fui confiante no trabalho que tinha sido realizado pelo meu treinador e em tudo que a gente já viveu até aqui, né? Eu falo que a corrida é... ela é resultado de dias e dias, né? Então, tava confiante, tava alegre, tava feliz. Eu adoro correr em Porto Alegre. E eu arrisquei, dei tudo de mim e deu tudo certo. Ah, foi uma experiência incrível, eu tava ali com as meninas. E subir no pódio nessa prova grandiosa para mim foi, assim, algo incrível e realizador. Baixar meu tempo também, fazer minha 1 hora e 18 nos 21 quilômetros, para mim era um sonho. E graças a Deus tá dando tudo certo, eu fiquei muito contente. E lembro da Ana Laura saindo de Campo Grande, né? E chegando, conquistando, almejando lugares onde eu sempre sonhei estar. E estar perto de atletas também, que eu sempre me identifiquei, assim. E é isso, muito feliz, muito contente, obrigada pela torcida de sempre. Beijos.
Parabéns, Ana Laura, muito orgulho da sua trajetória, viu? Mas nem tudo foi só alegria na NB42K Porto Alegre. Como relembra Alex Orimoto, nosso corredor colunista, que também disputou a prova mais comentada até aqui no ano. Chega mais, Alex.
Olá, Tila e amigos do Corre o Papo, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar com a minha experiência que foi na Maratona New Balance em Porto Alegre, 2026, que aconteceu nesse domingo, né, dia 12. Era uma prova que, para mim, tinha tudo para ser lembrada só pelos grandes resultados, né? Mas que acabou gerando muitas discussões por causa da organização, inclusive com muitos influenciadores, né? Antes de qualquer crítica, né, para mim, eu reconheço os méritos assim, da corrida, né? Foi um evento enorme, né? Colocou Porto Alegre no cenário das grandes maratonas, né? Quebrou o recorde de tempo de maratona no Brasil e ainda trouxe o Eliud Kipchoge, né? E foi fantástico nas palestras dele, né? Para mim, é o maior maratonista da história, né? E foi um sonho estar ali perto dele, né? Para isso já valeu. Mais uma maratona para mim é feita de experiência na prova, na corrida, né? E foi aí que nós tivemos alguns problemas, né? No meu caso, choveu todo o percurso, né? Antes da largada, eu estava no pelotão B, mas eu não ouvi o chamado para a largada. E quando percebi, todos já tinham saído, eu tive que largar no pelotão C. Parece só um detalhe, né? Uma letra de B para C, mas muda toda a estratégia, porque eu tive que passar vários quilômetros desviando de corredores mais lentos, né? E gastando uma energia fundamental, né? Outro desafio para mim foi o piso. Choveu dois dias antes da prova, até 7h30, né? A largada foi às 7h, estava chovendo. No Parque da Redenção, ele é de terra, né? E estava cheio de barro. Eu corri com aquele Adidas Pro Evo 2 e ele parecia um solado de sabão, principalmente quando passava em cima das faixas de pedestre, né? Eu quase caí. E o asfalto, a gente correu entre as pistas de ônibus, que eram todos irregulares e propensas à torção, né? A sinalização também foi bastante criticada, né? Tanto que o campeão da prova, que é um marroquino, o Zinedine Ouria, ele chegou a errar o percurso por alguns instantes, né? E sorte que não influenciou. Se isso aconteceu com o vencedor e com o pelotão de elite, imagina para a gente que estava lá atrás, né? Outro momento complicado que eu achei foi quando os atletas da maratona e da meia passaram a dividir uma parte do percurso, né? As largadas foram em locais em parques diferentes. E quando virou uma mistura de ritmo, né? Dificulta muito a ultrapassagem, né? Você manter o pace. E o pior que alguns atletas enfrentaram também depois da prova é que tiveram filas enormes para retirar o guarda-volume e alguns ficaram esperando 2 horas porque simplesmente não tinha chegado ainda, né? Imagina você completar no frio, completar 42 quilômetros e ficar esperando uma roupa, né? Mas o lado positivo é que a organização ouviu as críticas, né? E ela anunciou mudanças para 2027, né? Então a prova vai ser realizada em 2 dias diferentes, né? 5, 10, 21 e a maratona em outra. A largada e a chegada no mesmo local, né? Reforço na sinalização, reforço dos staffs, né? Maior comunicação na largada, né? E um canal oficial para receber críticas, né? Eu acho que essa postura, né? Que o evento publicou oficialmente vai fazer esse evento crescer, né? Toda prova pode ter problemas, né? Essa chuva foi terrível para a gente, né? Mas o importante eu acho que foi isso, foi reconhecer, tentar corrigir e evoluir. E apesar de tudo, eu acho que o mais bonito de toda a maratona foi que vários atletas assim, alcançaram suas metas, quebraram seus recordes, né? Outros conseguiram índice para a maratona de Boston, né? O tempo mais baixo de maratona no Brasil de 2 horas, 8 minutos e 56 segundos foi quebrado aqui. E no fim das contas é isso que fica, né? A gente passa os desafios, né? Passa o perrengue, né? Mas as memórias que ficam, né? E tem muita gente perguntando se eu me machuquei, porque eu parei exatamente no quilômetro 36, mas é que eu tive um erro de principiante, né? Eu não sabia que a largada ia ser às 7, eu achei que ia ser às 6, e às 11 horas eu tinha que estar no aeroporto para o voo de volta, porque ele decolava 1 hora da tarde, né? Então, como eu tenho uma maratona daqui 38 dias em Sydney, eu quis me poupar, né? Fazer 2 maratonas em menos de um mês é muito difícil. Então eu fiz 36 quilômetros num ritmo de 4h40, já voltei a treinar, já estou bem, e agora bora para Sydney, né? Um grande abraço a todos vocês, então, que perguntaram, mandaram mensagens, né? Bons treinos, Um grande abraço, Átila, e até o próximo Corre o Papo.
Quantas situações, né? Concordo contigo, viu, Alex? Importante é reconhecer o erro e avançar na próxima edição, desde que fique claro, tá? Desde que o corredor, não apenas o atleta elite, corredor amador, seja a prioridade da prova mesmo, que com certeza é a maioria. Então, que a gente possa, né, ter uma NB ainda melhor e não só comentada como foi a desse ano. Bons treinos para você, Alex, e já quero saber tudo sobre a Major de Sydney, hein? Até mais, meu amigo.
Corre e aprende.
Por falar em Major, tá definido o calendário das About World Marathon Majors de 2027, as principais maratonas do mundo. Você que planeja correr uma ou mais delas, já se organiza aí com as datas. Deixa eu te contar, ó. Em Tóquio, Japão, a prova será no dia 7 de março de 2027. Boston, Estados Unidos, no dia 19 de abril. Uma das novidades será Londres, em 2 dias. A tradicional prova britânica está prevista para sábado, 24 de abril, e domingo, 25, em um novo formato de expansão do evento, como já comentamos por aqui, uma inovação para atrair ainda mais corredores na prova, portanto, que será em abril do ano que vem. Cape Town, na África do Sul, a cidade do Cabo, a prova será no dia 23 de maio. Sydney, Austrália, onde Alex Orimoto irá correr, no dia 29 de agosto. Berlim, Alemanha, 26 de setembro. Chicago, Estados Unidos, 10 de outubro. Ainda no país tem Nova York, em 7 de novembro. E aí, ainda a confirmar, mas tudo indica que vai dar certo, Xangai, na China, em 5 de dezembro. Vale lembrar que Cape Town, cidade do Cabo, será disputada como Major pela primeira vez em 2027, após avançar no processo de avaliação do circuito. Xangai ainda depende da aprovação, mas pode entrar então no calendário e elevar o número de majors para 9 provas. Aí você deve estar se perguntando, mas e a tão sonhada Mandala, Átila? Como é que fica? Eu fico com um de 6, fico com 8, 9? Bom, deixa eu te explicar. Vai ter uma nova lógica de medalhas. A Six Star Medal seguirá destinada aos corredores que completarem as 6 majors originais. Tóquio, Boston, Londres, Berlim, Chicago e Nova York. Já a futura Nine Star Medal será voltada a quem concluir todas as 9 provas do circuito, incluindo Sydney, Cidade do Cabo e Xangai. E aí, aprendeu aqui como corre o papo? Espero que sim, viu?
Agenda do Corre.
Bora saber o que tem de bom no final de semana de prova aqui em Mato Grosso do Sul. Mas antes, lembrando que desde o último programa, a gente tem trazido também a informação da previsão do tempo. Então você que é de Campo Grande, fique atento aí que domingão, previsão de mínima de 23 graus e de máxima de 30 graus. Sol com algumas nuvens ao longo do dia, noite de céu limpo segundo a Climatempo. E por que eu tô começando a falar de Campo Grande? Porque vem aí mais uma etapa do Circuito Sesc de Corrida nos Bairros. Será a etapa Santo Amaro, com largada às 7 horas, na Praça do Papa, ali na Avenida dos Crisântemos, número 550. Prova de 5 quilômetros que, infelizmente, não teria o prazer de narrar dessa vez. Eu conto mais ao longo aqui do Corre o Papo por quê, tá bom? Mas ó, fico na torcida para que você possa desempenhar o seu melhor tempo nessa prova, que seja uma prova muito bacana como tem sido e acessível para todo mundo, beleza? Circuito Sesc de Corrida nos Bairros, etapa Santo Amaro, domingão em Campo Grande, 7 horas. No mesmo horário, em Ponta Porã, no extremo sul lá do nosso Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. Deixa eu te contar para quem for viajar nesse final de semana, em Ponta Porã, a previsão é de também de sol com algumas nuvens ao longo do dia e nada de chuva. Mínima de 23, máxima de 29 graus em Ponta Porã. Por lá, vai ter a corrida Homens de Fogo. A partir das 7 horas, portanto, prova com corrida de 5 km, caminhada de 3 km e a largada será no Parque dos Evais, né? Cartão postal ali da cidade, tá bom? Fica o convite, caso você vá para Ponta Porã, tem essa prova aí para você acompanhar de pertinho. Agora, a gente sabe que chegar de última hora não dá para correr, mas se você for para Dourados, de repente você pode participar do 14º Treinão Dourados Run Club, edição Julina. Só que vai ser a partir das 7h30 da manhã, percurso de 3 quilômetros, bem tranquilo, acessível para todo mundo. Largada na Praça dos Jardins Cristais, aquele treino coletivo de corrida, com foco em integração, saúde, experiência em grupo. Não é um evento competitivo, tá bom? Combinado? Ó, deixa eu te contar que em Dourados a previsão é bem parecida como em Campo Grande, como em Ponta Porã, tá bom? Não chove, sol forte logo pela manhã, mínima de 21, máxima de 31 graus. Esta foi a nossa agenda do Corre com a previsão do tempo.
Fala, corredor!
Meu nome é Leandro, eu vim falar sobre minha experiência da corrida da estação. Não foi minha primeira prova, a estação de inverno, e eu só tenho que agradecer. Tenho que agradecer pela prova, agradecer pelo evento, agradecer pelas pessoas que estavam lá, que participaram, pessoas que estavam lá vibrando, e é algo incrível. Tanto pela largada, como pelo percurso, né? Você no percurso, você encontra pessoas ali que estão vibrando, te aplaudindo, te incentivando. E a chegada é algo sensacional, né? Sabendo que você chegou ali, no finalizou uma prova, e para mim foi uma experiência incrível, né? Ver pessoas que eu não conheço no dia a dia me aplaudindo, tão e me incentivando, foi algo incrível. Para mim foi maravilhoso poder participar desse meio, né? Desse meio que é a corrida, né? Para mim foi grandioso.
Parabéns, Leandro! Que seja a primeira de muitas e que a gente possa cada vez mais se encontrar na linha de chegada. Valeu, meu amigo. Faça como o Leandro. Mande também a sua mensagem aqui pro Corre o Papo através do zap da Rádio Educa 99333-1047. 99333-1047 ou através da minha rede social @CorridaSóAlegria no Instagram. @CorridaSóAlegria no Instagram.
Linha de chegada.
Momento reflexão aqui no Corre Papo, para a gente deixar aquela mensagem para você guardar e correr com carinho, pensando nela. Todo corredor sabe que evoluir não depende apenas dos treinos. Existe um momento em que o corpo pede descanso, a mente pede silêncio e a alma pede novo fôlego. E ouvir esses sinais também é uma demonstração de sabedoria. Depois de muitos quilômetros percorridos juntos, chegou a hora de eu fazer exatamente isso. Vou tirar 2 semaninhas de férias, um tempo para descansar, renovar as energias e voltar ainda mais motivado para compartilhar histórias, entrevistas e tudo o que faz a gente amar esse universo da corrida. Porque descansar, convenhamos, né? Não é parar de evoluir, é permitir que o corpo se fortaleça, que a mente se reorganize e que o coração volte a bater ainda mais forte pelos próximos desafios. Desejo que você também encontre momentos para cuidar de si, viu? Viu? Desacelere quando for preciso e lembre que o descanso faz parte da preparação para grandes conquistas. Até o nosso reencontro no Corre o Papo do dia 6 de agosto, daqui 2 semaninhas. Portanto, cuide-se, continue correndo e nunca se esqueça, às vezes, o treino mais importante é justamente aquele que ensina a parar para poder ir ainda mais longe. Eu sou Átila Eugênio, este é o Corre o Papo, conversa boa, no passo certo, aqui na Rádio Educativa 104.7 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e também através do perfil Corre o Papo no Spotify. Valeu pela sua companhia, valeu pela sua parceria. Tamo junto, tchau turma!
Respira, corre e escuta. Corre o Papo.
Educativa na Copa. Educativa na Copa.
Agora Messi é o jogador com mais assistências em Copas do Mundo, com 12. Segundo a FIFA, que só conta dados a partir de 1966, Pelé somava 6 passes para gols. Vários levantamentos que levam em conta os mundiais anteriores, porém, apontam que o rei do futebol deu 10 assistências, tendo disputado a última Copa em 1970. Na atual Copa do Mundo, Messi já deu 4 passes para gol. Ele é o líder do quesito em 2026, tendo superado Mbappé, que já deu 3 assistências. Os dois ainda disputam a artilharia, ambos com 8 gols. Atena Kefalinos para Educativa 104.
E Educativa na Copa.
Quem sabe mais de futebol? Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo. Oh, oh, oh.
Fala Léo, fala Léo.
Fala galera! Chegou a grande decisão da Copa do Mundo de 2026. E olha só que final histórica. Espanha contra a Argentina. De um lado, a Espanha, campeã do mundo em 2010, conhecida pelo toque e posse de bola e por revelar grandes talentos. Do outro, a Argentina, atual campeã mundial, tentando conquistar mais um título e confirmar sua tradição entre as maiores seleções da história. Tem uma curiosidade muito legal. Essa é apenas a segunda vez que espanhóis e argentinos se enfrentam em uma Copa do Mundo. O primeiro duelo foi na fase de grupos de 1966, na Inglaterra, com vitória da Argentina por 2-1. Além disso, essa será a primeira final de Copa do Mundo disputada no estádio Nova York, Nova Jersey, encerrando a maior Copa da história, com 48 seleções e 104 partidas. Agora é tudo ou nada. Quem vai levantar a taça? Espanha ou Argentina? Eu sou o Léo, e esse foi mais um Fala Léo! Continue ligado na Educativa MS e até a próxima!
Fala Léo, fala Léo!
Se é esporte, tem no Giro. A força, o talento e a paixão das principais modalidades esportivas. Reportagens, entrevistas e coberturas exclusivas. Histórias que fazem o esporte acontecer. Marca aí, de segunda a sexta-feira, das 11h45 ao meio-dia 15, ao vivo na TV Educativa Canal 4.1. E com reprise às 5 da tarde. Informação, emoção e credibilidade. Giro do Esporte, paixão que gira com você. Educativa MS, mais humana, mais você.
Fica a dica com o professor Rossini.
Pessoal, a nossa dica de hoje é onde e aonde. O onde você usa para recuperar um lugar físico, a casa onde moro, a estrada por onde passei, vi uma fazenda onde se criam búfalos. Então, o onde recuperou fazenda, que é um lugar fixo, o onde recuperou casa, que é um lugar fixo. Eu não posso falar, fizemos uma bela partida, onde conseguimos a vitória. Porque bela partida não é lugar fixo. Isso acontece bastante. Outra dica é o aonde. Aonde significa movimento. Aonde você foi. Aonde você vai. Aonde você quer chegar. Fica a dica, moçada.
Mais fôlego, mais vida. Corre o papo.
Yeah.
ardem mil venenos e as pessoas estão fantasiadas. E eu não sei se o que vivi foi ilusão ou teve mesmo importância. Acho que não. Saber se hoje choro ou sorrio, amanhã quando acordar eu decido. Mas a vida ainda me pertence, embora todos possam ir embora, ainda que estejam na vinda e eu na volta. Acabou. E as pessoas estão fantasiadas.
Educativa 104.7. Ativa 104.7.
We're out on a date, my daddy's car. We had to drive on Ativa 104.7. I tried to hide it through the silence while I played along. I'm welling up behind my eyelids when I'm holding on to the rage so badly I hate it. And I wish that all of
should really try to calm my mind and see things from your side. Or maybe you can cry, go ahead and ruin someone else's life. Cry, cry.
Go ahead and ruin someone else's.
Educativa 104.7. Ativa 104.7.
Good.
shine. Just know what you do for me, I'm doing the same for you. I don't be tripping or making mistakes. I made too many in my past. I fight for the things you believe in. I got your body and put it in drive, baby. Like I got keys in. We about to take us a vacation. I'm about to put all this bitches loving on you, baby, like it was the late 80s. When you ride on me, baby, rotate it.
He giving me the good shit that made me not quit. The good shit.
Trumpets, they go. And they play for you, girl. And the trumpets, they go.